Olá, amigos. Hoje, sexta-feira, dia 30 de agosto de 2019, mais um podcast do Expliconomia, simples, rápido e objetivo. E hoje está terminando aí o mês de agosto, né? Um mês que não foi fácil aí para os fracos de coração. O Bovespa hoje terminando, fechando o pregão na casa aí de 101.200 pontos. Durante a semana chegou a operar abaixo dos 96 mil pontos. Dólar hoje na casa de 4,14, essa semana chegou a bater mais que 4,17. E o que está causando isso é basicamente o cenário externo, né? Que a gente ainda está sofrendo aí com os efeitos da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que está agravado também pela recessão, pela perspectiva de desaceleração do ritmo de crescimento mundial e a constante preocupação com uma recessão americana. Porque ainda persiste aí o cenário de inversão da curva de juros, como eu já expliquei aqui em podcasts passados. E no nosso caso, ainda temos o impacto aí da crise argentina. Vamos aos principais assuntos da semana. Basicamente aqui, guerra comercial entre Estados Unidos e China, que é mais do mesmo, a gente já vem falando isso há um certo tempo. E tem mexido bastante aí com as economias, com o cenário mundial, então um assunto relevante. Ontem, negociadores americanos e chineses se encontraram para dar continuidade aí às conversas sobre um acordo comercial. Estava previsto para os Estados Unidos aumentar as tarifas sobre alguns produtos chineses. Isso até o momento não tem previsão de ocorrer, então essa reunião deve ter sido proveitosa. E na quinta-feira também, ontem, o Ministério do Comércio da China ajudou aí a animar os mercados de ações, né, sinalizando que Pequim também não vai revidar aí os últimos aumentos de tarifa por parte do Trump, que também está disposto a negociar. Ou seja, tem uma boa intenção de um lado já segurou um aumento de tarifas, tem uma boa intenção do outro, que já falou que não vai revidar os últimos aumentos de tarifas, e os dois estão sentados na mesa aí para conversar. Então, assim, só pelo fato dos ânimos chineses e americanos terem se acalmado um pouquinho e não ter retaliação entre as partes, os mercados já começaram a reagir positivamente. Tá o exemplo aí do Ibovespa, que já subiu aí de 96 mil pontos e já opera acima da casa dos 100 mil pontos. Falando um pouco aqui do nosso cenário interno, a alta do nosso PIB surpreendeu os analistas. O PIB brasileiro teve alta de 0,4% no segundo trimestre, na comparação com o primeiro trimestre de 2019. Esses dados foram divulgados na quinta-feira pelo IBGE. E na comparação com o mesmo período de 2018, o PIB subiu 1%. A expectativa aí que o mercado tinha era que houvesse um crescimento de 0,2% trimestre contra trimestre. Então, o crescimento real foi o dobro disso, e que na comparação ano contra ano fosse 0,8, e esse número chegou a 1%. É um dado positivo, né? Acho que todo mundo lembra que no primeiro trimestre teve uma retração do PIB, né? E isso afasta por hora a temida recessão técnica, que é quando você tem por dois trimestres seguidos a retração do PIB, né? A indústria da construção civil contribuiu bastante aí para esse aumento do PIB, e essas novas linhas de financiamento baseadas no IPCA, que acabaram de ser divulgadas, devem gerar um impacto maior ainda no setor imobiliário para os próximos meses. Então, isso deve puxar também o PIB futuro um pouco mais para cima. Falando aqui rapidamente também sobre a queda da taxa de desemprego, o IBGE divulgou hoje que 11,8% dos brasileiros estão desempregados. Esse número já chegou a 14% de desemprego. Então, assim, ainda tem muitas pessoas que estão desalentadas, né, que já não procuram mais emprego ou que migraram para a informalidade. Isso é grave, isso é bastante sensível, mas só do fato da queda da taxa de desemprego, já temos motivos aí para comemorar, né? E qual é a explicação dessa queda da taxa de desemprego? É justamente a criação de novas vagas de trabalho, a expansão do número de pessoas empregadas. Às vezes a taxa de desemprego cai porque as pessoas desistem de procurar emprego. Não foi o caso. Então, assim, o país volta a entrar num ritmo de criação de emprego, de desenvolvimento, e fica a expectativa aqui que isso se torne um movimento contínuo. Mas para isso a gente também depende aí da aprovação de fato da MP, da desburocratização, né, que o presidente Bolsonaro ainda tem que chancelar. A gente espera também a aprovação no Senado da reforma da Previdência. O presidente Bolsonaro também vai ter que chancelar depois disso. A gente espera que sejam incluídos estados e municípios. Então, assim, esse ano a gente ainda tem aí alguns marcos à nossa frente, mas tudo isso leva a crer que a gente vai entrar num ciclo de criação de emprego. Outro assunto aí também que dominou o noticiário é o default da Argentina, né? A crise da Argentina continua. O governo da Argentina declarou que está em default seletivo. O que, que é isso? Quando o governo já não consegue acessar crédito em algumas instituições. E aí já informou também que tem o interesse em renegociar suas dívidas. Esse conjunto de fatores expôs o quão delicado e quão complicada é a situação financeira do país. Para completar isso tudo, ainda há o risco do FMI não fazer o repasse de 5,4 bilhões de dólares que estava previsto para ocorrer em outubro. Ou seja, a Argentina está caminhando a passos largos para um colapso financeiro, e isso gera grandes chances do Macri nem conseguir terminar o seu mandato. E aí abre espaço também para retornar aí o kirchnerismo, o peronismo, com a chapa aí Fernandes e Cristina Kirchner, né? E isso já, só a sinalização de que essa chapa está voltando com todas as suas políticas populistas, já derrubou a bolsa aí nas semanas passadas, né? E aí isso vai impactar significativamente o comércio entre o Brasil e a Argentina. Hoje a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. E diretamente, o que, que tem ocorrido aí recentemente? Tem fábricas brasileiras que já paralisaram parte de suas linhas de produção, pois temem entregar os produtos para os consumidores, para os clientes argentinos, e não receber o pagamento. Então, alguns bancos que estavam dando garantias aos recebimentos já não estão fazendo mais essa operação, já não estão dando mais garantia. Então, os empresários decidiram que não vão mais vender para os argentinos enquanto a situação não se estabilizar. Bom, é preocupante, é difícil, causa impacto relevante na nossa economia. Vamos acompanhar aí com os desdobramentos, porque essa entrada desse governo, até o momento, o mercado não encarou com bons olhos, mas eles também já mandaram um recado que não tem interesse de fechar o comércio. E a gente espera que eles caminhem junto aí com o Brasil nesses acordos de livre comércio que estão sendo desenhados aí entre o Mercosul e União Europeia, enfim, e outras organizações ao redor do mundo. Por essa semana é isso. Se quiser discutir mais algum assunto, mande seu e-mail para expliconomia@gmail.com. Boa semana a todos, um grande abraço.